Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o médico veterinário Luiz Guilherme Eckert, ele que vai nos trazer mais informações sobre cuidados do rebanho em relação ao clima e pastagens. Bom dia, Luiz Guilherme, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana, bom dia aos nossos associados e clientes. É uma satisfação novamente estar aqui, mais uma vez, trazendo informação.
Luiz, então assim, em relação ao clima, nós sabemos que temos muitos desafios, né, para a criação. Temos cuidados necessários para garantir o bem-estar. Eu gostaria que você nos contasse, então, sobre o que, que o nosso produtor pode fazer em relação ao manejo, né, de bezerras e bezerros, aos piquetes de desmame. Gostaria que trouxesse, então, essas informações.
O clima, nós estamos vivendo aos extremos. O inverno sempre é um extremo para nós, principalmente em dias mais chuvosos, dias frios, que nem fez nesses últimos dias, né? E nós temos que ter um cuidado com nossas bezerras, os bezerros, os bezerreiros em si, porque eles são uma fase essencial da propriedade, são o futuro da nossa propriedade. Então, o produtor ele tem que ter uma boa criação para ter uma vaca produtiva lá na frente. Então, é um trabalho a longo prazo, né? E, principalmente, os bezerros, quando eles nascem, eles não conseguem se proteger tanto assim do frio. Então, nos bezerreiros, nós temos que ter as casinhas, né, nos primeiros dias de vida, separadas para eles com uma boa cama de maravalha, de feno, para garantir o aquecimento, né? Colocar lâmpadas de aquecimento também é necessário para se manter um pouco mais a temperatura. E também cuidar muito na temperatura do leite no fornecimento. Os dias frios, para quem acaba utilizando o leite fluido da vaca, tu vai retirar o leite a uma certa temperatura, 36, 38 graus. Dependendo se o bezerreiro é longe ou não, até esse leite chegar para o fornecimento, ele vai baixar a temperatura. Então, seria interessante ter um termômetro, verificar a temperatura e, se necessário, aquecer em banho-maria, né, para o fornecimento. E aqueles produtores que acabam trabalhando com leite em pó, então, ajustar também com o termômetro, ajustar a temperatura e ver se tem que aquecer um pouquinho mais ou não. Que o leite quente para os bezerros faz muita diferença. Né? Então, nós fornecendo alimento de qualidade, na temperatura certa, a gente vai evitar algumas doenças, diarreias, pneumonia. Na verdade, são baixas de imunidade que acabam entrando essas enfermidades. Né? E principalmente também quem trabalha com cama de maravalha, cama de feno, ou que tenha bezerreiros ripados, cuidar muito com a questão da umidade. Começou a umedecer muito, troca ou coloca mais para tentar manter o ambiente seco. Também trabalhar com cortinas, né? Dias chuvosos, dias de vento muito frio, trabalhar com cortina. Abaixar uma cortina de lona, alguma coisa, para tentar evitar um pouco essa entrada de ar. O que acontece? Isso vai predispor a pneumonias, né? Baixa imunidade vai predispor a pneumonia. Para os piquetes de desmames, as terneiras que já não estão mais nas casinhas individual, no aleitamento, que já são desmamadas, então, cuidar muito com o acúmulo de barro, né, nas áreas de piquete, tentar fazer uma rotação dos piquetes ou até mesmo tentar aumentar o piquete, para quem consegue aumentar o piquete. Né? Tentar evitar essas questões dos barros. E daí é muito importante o manejo de coxo, né? Coxo de alimentação, seja de silagem, de feno, manter ele limpo, manter sempre abastecido e aumentar um pouco a quantidade de alimento nesses dias frios, porque o gasto energético para se manter a temperatura maior. Então, a necessidade de fornecer um pouco mais de alimento e de qualidade para o animal não perder desempenho nesses dias mais rigorosos do nosso inverno.
Muito interessante. E as vacas em sistema confinado, Luiz? quais os cuidados com a cama e a alimentação?
As vacas também vêm no mesmo viés das bezerras. Essas são aquelas que estão dando lucro para a nossa propriedade. Então, nós temos que também pensar nelas, né? Tem bastante na região aqui, com certeza futuramente vai ter mais vacas confinadas, sistema compost freestyle, né? Em especial o compost no inverno, a gente tem bastante problema na cama, que é a questão da umidade. Então vai começar a produzir muito torrão na cama, muitas vezes leiva, né, de barro, por falta de reposição de cama ou ventilação para auxiliar na secagem, né, da cama. Então o que, que é necessário? É necessário sempre tentar ter um estoque de maravalha, de seragem na propriedade, para quando começar a umedecer a cama, tu já ter para repor. Tentando evitar a umidade excessiva da cama, né? E para quem não consegue ter uma reserva, pelo menos a disposição de comprar. Agora no inverno a procura é muito alta de seragem e maravalha, né? Então, acaba se faltando no mercado e, às vezes, até o preço acaba subindo. É um investimento, mas é conforto. Então, tendo conforto para os animais, elas vão entregar isso em produção, vai evitar uma mastite ambiental, alguma coisa que ela é custosa em questão de tratamento e pode causar lesão irreversível no ubre. Então, a vaca pode ser que ela não volte a produzir aquela quantidade de leite que iria produzir. A ventilação é importante, não só para o verão, mas para o inverno. O ventilador, ele auxilia no inverno para a secagem da cama. E também a revolver a cama, que é mexer a cama. Pelo menos no inverno, o certo é 2 vezes por dia, mas se conseguir 3 vezes por dia, melhor. Nós vamos ter um resultado melhor dessa cama. A cama, ela vai estar mais seca, menos torrão, muito mais confortável para nossas vacas.
Você falou, então, sobre os cuidados com os animais, com as vacas que estão em sistema confinado. E as vacas em pastagens? Quais são os manejos de piquetes e fornecimento, então, de volumoso no cocho?
Agora é a época de se produzir pastagem. Para os produtores que trabalham com pastagem, é a safra deles, né? Então, é um custo mais barato de alimentação, pois tu consegue produzir uma pastagem de muita qualidade. Então, primeiramente, aproveitar o clima para produzir uma pastagem. Então, foi desde a escolha da cultivar a ser plantada, da adubação a ser feita, para tu ter uma pastagem de qualidade. Então, dimensionamento dos piquetes, né? Pensar bem, tanto nos dias de sol quanto nos dias de chuvoso, o dimensionamento do piquete. E o tempo que tu vai deixar essas vacas nesse piquete. Não deixar rapar muito, baixar muito a pastagem, mas também não deixar muita sobra, senão isso pode estar interferindo no rebrote para a próxima passada, né? Adubação nitrogenada, então é sempre bom fazer uma adubação nitrogenada, né, com ureia, e também, se for preciso, trabalhar com uma adubação química. Ajuste da proteína da ração, então falar com os nossos técnicos do DEVET, né, os nutricionistas nossos, para ver qual das nossas linhas de ração da Cotrizal e a proteína disponível nas linhas, para estar ajustando a melhor forma. Que tem produtores que têm mais disponibilidade de pastagem, produtores um pouco menos, então cada um tem uma realidade e então tem que ser trabalhado dessa forma. O fornecimento de silagem, né, sempre para garantir uma fibra em amido, que vai auxiliar na diluição dessa proteína da pastagem, né? E sempre fornecer alguma coisa, que dias chuvosos tu vai largar menos na pastagem, então tem que estar trabalhando um pouco mais no cocho com essas vacas aí.
Luiz, e sobre o manejo de silo de silagem?
Sim, os dias chuvosos, então a gente tem que ter um cuidado um pouco mais, né, com o manejo de silo, principalmente na retirada da silagem, né, pois pode aumentar a umidade e vai interferir um pouco na dieta das vacas, principalmente das vacas confinadas. Não muita coisa, mas não seria interessante a gente estar tendo esses extremos ali de manejo, né? É sempre importante, de vez em quando é pequenos cuidados, mas cuidar para baixar a lona do silo, né? Sempre não deixar tomar chuva, tipo, pega chuvas torrenciais aí de 60, 80, até 100 milímetros que dá em pouco tempo. Isso pode aumentar muito a umidade e acabar interferindo na digestibilidade e até na fermentação dessa silagem quando as vacas vão tá ingerindo. Então, cuidar muito nisso, né? Se possível, sempre baixar as lonas, retirar as partes estragadas, mofo, bolores do silo, não fornecer para os animais. a silagem que ficou para trás, que não foi retirada, que se estragou. Então, sempre fazer a limpeza, não deixar aquilo ali fermentar. E também, muito importante nesses dias, isso o ano inteiro, mas principalmente no inverno, a limpeza dos coxos, onde as vacas estão alimentando. Então, não deixar sobra de silagem de um trato para o outro, de um dia para o outro. Elas podem fermentar, elas podem criar bolores, mofos, e acaba interferindo, né, na saúde ruminal e na saúde do rebanho. Então, sempre fazer uma limpeza nesses dias, para o ano em todo, mas principalmente no inverno.
Certo. Luiz, nós já falamos sobre o clima, né, sobre os cuidados, os desafios, né, e também os cuidados que devemos ter. E agora eu queria saber de ti sobre as doenças, né? Quais os cuidados, quais os tipos de doença que mais ocorrem neste período e também os cuidados que os nossos produtores devem ter.
É, no inverno a gente tem alguns desafios, né? Principalmente as doenças metabólicas, que vão ser as hipocalcemia, os partos distócicos, não são uma doença metabólica, mas acaba concentrando mais partos no inverno. Esses são alguns cuidados que os produtores têm que ter, mas assuntos para uns próximos programas nós vamos reforçar essa questão. Mas hoje eu vou falar especialmente sobre as doenças respiratórias, pensando principalmente nas bezeiras, que é as primeiras coisas que eu acabei falando. Então, as bezeiras no inverno elas são susceptíveis um pouco mais à doença respiratória, pela questão do extremo do clima. Então, vai se baixar a imunidade, as bactérias comensais do trato respiratório, elas tendo oportunidade, elas vão descer para o sistema respiratório inferior, que são os brônquios e pulmão, e vão causar uma doença respiratória, né, as nossas pneumonias. Isso pode comprometer a vida produtiva do animal, que vai causar lesões no pulmão, e esse animal ele vai ficar um pouco mais atrasado. Então, todos aqueles manejos que eu falei são válidos, manejo de cortina, manejo de cama, manejo de alimentação, são válidos para garantir uma imunidade maior. Mas sobre as doenças em si, temos que ver o diagnóstico, por exemplo, o animal que está ficando doente. Vamos chamar algum veterinário da equipe da Cotrizal para fazer o diagnóstico. A gente vai indicar o melhor tratamento e, se precisar, um exame complementar para diagnosticar, fazer o diagnóstico dessa doença. O que, que ela está fazendo, o que não está fazendo. Tentar achar a prevenção, que sempre o melhor tratamento é a prevenção, e também os cuidados geral do rebanho. Ah, se esses problemas são vírus respiratórios, então nós vamos fazer a vacinação, seja das vacas no período seco, para os vírus respiratórios, que é o BVD, o IBR, o vírus sincicial bovino, algumas bactérias respiratórias, a gente tem essas vacinas disponíveis. Então vamos ter esses cuidados com o rebanho. Então essa é a minha mensagem para nossos associados e produtores.
Muito obrigada, Luiz. Nós conversamos com o Luiz Guilherme Eckert, ele que é médico veterinário, responsável pela clínica e cirurgia da Cotrizal, que trouxe aí importantes informações, cuidados com o rebanho em relação ao clima e também à pastagem. E reforçando sempre, né, Luiz, que o nosso departamento veterinário está preparado para melhor atender o nosso produtor de leite.
Isso aí, Silvana. A gente sempre está o dia a dia no campo aí, trabalhando junto com o nosso produtor, para também trazer resultado para ele e satisfação.
Muito obrigada. Hoje nós temos também a participação do colega do departamento veterinário, o Douglas Cavazzini, que vai nos trazer mais informações sobre a campanha de pastagem e milho silagem verão.
Um bom dia, Silvana, e um bom dia a todos os ouvintes, aos clientes e associados da Cotrizal. Silvana, a campanha de pastagem e milho silagem iniciou no dia 24 de junho e terá vigência até dia 31 de julho deste ano. As condições de pagamento elas permanecem até 5 vezes. O primeiro pagamento vai ser dia 15 de outubro e o último pagamento será dia 16 de fevereiro de 2026. O portfólio de produtos abrange desde sementes de pastagem, onde a gente tem disponível semente de milhetos, sementes de sorgo para pastejo, sementes de milho para silagem de diversas empresas. Temos também à disposição adubações de base e adubação de cobertura e os demais defensivos que se fazem necessários para a condução da lavoura. Disponibilizamos também, Silvana, de um portfólio amplo para atender os mais diversos níveis tecnológicos dentro das propriedades, desde híbridos de milho de ciclo hiperprecoce, ciclos médio e materiais de ciclo mais longo. Os híbridos de milho recomendados, eles têm geneticamente entregar uma quantidade de matéria seca boa, genética com uma boa digestibilidade, aonde isso vai converter em um volume maior de leite por hectare na questão da silagem, né? Então, nós temos disponíveis informações de 2, 3 anos de trabalho já no campo experimental, com o desempenho de cada material e a média das produtividades aqui na nossa região. Disponibilizamos na parte de pastagem, sementes de milhetos, sorgo para pastejo, né? Aonde esses materiais eles vêm se destacando ao longo de alguns anos em relação a outros materiais na entrega de volume de leite por hectare também. Materiais com uma digestibilidade superior, né? E também com histórico já da produtividade que a gente tem tido ali no campo experimental, tá? A nossa equipe técnica tem um conhecimento para fazer a melhor recomendação do portfólio para cada propriedade.
Douglas, qual a importância dos dados gerados no campo experimental para a tomada de decisões dos nossos produtores?
Silvana, é muito importante para toda a equipe, né? Nós termos os dados do campo experimental, né? Para nos auxiliar nas recomendações que a gente vai fazer para os produtores. Porque com esses dados do desempenho dos materiais aqui na nossa região, a gente vai conseguir ter uma assertividade maior nas recomendações para o produtor, né? Os materiais aqui, nós temos uma condições de clima diferente de outras regiões do estado, né? E também a gente consegue testar algumas aplicações de manejo referente aos materiais, onde que a gente consegue avaliar no campo experimental a resposta à adubação, resposta a manejo fitossanitário. E a gente tendo esses dados em mãos, a gente consegue fazer uma recomendação onde os produtores vão conseguir ter um desempenho superior de produtividade dentro da propriedade. Com base nos resultados, né, a gente consegue selecionar variedades e híbridos de milho com maior produção de matéria seca, qualidade de fibra, potencializar o uso da área disponível dentro das propriedades também. Isso vai trazer uma maior eficiência para o produtor, né? A gente consegue comparar o custo-benefício entre os materiais, né, entregando um maior resultado com menos custo, desde sementes, adubos, tecnologias de aplicação, informações sobre manejo, melhor época de plantio de cada material, fazer uma adubação equilibrada ou desde manejo nos sistemas de pastagem, né? O potencial produtivo dos materiais, capacidade de resposta, né? A diferentes níveis de adubação também. Isso são decisões, né? Que a gente consegue fazer a parte de experimentação no campo experimental e trazer informação técnica aplicada à realidade, né? E trazendo com isso uma assertividade maior e sempre contando com a equipe técnica para auxiliar no planejamento da safra, a gente vai reduzir os riscos do produtor, né? É isso que a gente está tentando trazer. Com bastante trabalho, trazendo, a gente consegue proporcionar para o produtor, né, uma maior segurança, buscando sempre uma produtividade maior e com isso também deixando nas propriedades uma rentabilidade dentro da atividade. Agradeço a oportunidade de estar participando do programa da Cotrizal e fico à disposição para eventuais dúvidas, assim como todo o departamento técnico da cooperativa. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.
Nós conversamos com o Douglas Cavazzini, ele que trouxe informações sobre a campanha de pastagem e milho silagem verão, e também sobre a importância dos dados gerados no campo experimental da Cotrizal.
Nunca. campo, na vida e no coração. Nossa força vem da tradição, de pai pra filho, de geração em geração. Vamos juntos com cooperação, cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizá o campo agradece. Cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizá o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
13º Concurso Fotográfico Cotrizal. E as inscrições vão até 15 de agosto. Você pode registrar as paisagens, as histórias e emoções do campo e concorrer a incríveis prêmios. As 12 melhores fotos farão parte do calendário da Cotrizal de 2026 e as 3 primeiras colocadas ganharão, em primeiro lugar, uma TV Smart, um segundo lugar, uma bicicleta e, no terceiro lugar, uma caixa de som. Lembrando que a participação é exclusiva para associados e familiares. Aos interessados, devem enviar as fotos na horizontal. E as inscrições são exclusivas pelo site da Cotrizal. Você acessa o site cotrizal.com.br e imediatamente vai localizar o banner com a propaganda do concurso fotográfico. Aí é só clicar, será direcionado a uma página onde você poderá adicionar as suas fotos e também preencher as suas informações. Cada associado pode participar com 3 fotografias. Então está aí, 13º Concurso Fotográfico da Cotrizal, com inscrições abertas.
Vem aí o 13º Concurso Fotográfico Cotrizal. Registre as paisagens do campo e concorra a prêmios incríveis. Envie sua foto na horizontal até 15 de agosto pelo site cotrizal.com.br e revele o seu talento.
Então, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo sempre a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!